Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Em 2025, o Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos. E nesse mês de março, mês do consumidor, nosso podcast quer falar sobre os novos hábitos e tendências de consumo dos brasileiros. As compras pela internet e o uso das redes sociais ampliaram muito o acesso a produtos de todas as partes do mundo. Será que isso vai afetar o comércio tradicional a longo prazo? Sobre esses assuntos eu converso com a professora de marketing do Centro Universitário UNA, Priscila Gomes. A gente falou aí no início do programa que o Código de Defesa do Consumidor tem 35 anos. Agora, 35 anos atrás, o modo de comprar, o modo de comercializar, tudo era muito diferente do que era hoje. Eu queria que você tentasse dar para nós um resuminho dos principais marcos de mudança desse comportamento do consumidor ao longo desse tempo. O que você vê aí de mais marcante?
É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Tem vários marcos ao longo do tempo. Então, primeiro, o consumidor observava o que era novidade. A gente chama da primeira onda de consumo, lá no início de 1900. E aí, depois da novidade, o consumidor passou a observar como ele era atendido. Então, as novidades tecnológicas não eram mais o básico para poder comprar. Depois disso, o consumidor passou a enxergar as empresas e instituições que cuidam do meio ambiente, que cuidam dos próprios clientes, a ética e os valores institucionais. E aí, cá para os anos 1990, de lá para cá, o consumidor passou a enxergar ali o mundo digital como possibilidade. O digital fez uma grande diferença nos nossos hábitos de consumo e naquilo que a gente vê das marcas e dos produtos. E hoje, não tem como a gente ficar de fora dessa discussão, a inteligência artificial, ela tem também alterado esses padrões. Então, esses são os principais marcos e, claro, assim, considero também que o momento pandêmico, ele criou ali um momento de ruptura, de mudança e trouxe novos cenários para o que a gente vive hoje. Né, o cenário que a gente tem como atual nesse processo de consumo.
Você falou aí uma questão da inteligência artificial. Hoje, inteligência artificial já influencia no hábito do consumidor?
Influencia nos hábitos do consumidor. O consumidor está mais crítico e busca mais. Então, ele busca pela internet. A internet já interligada, vários motores de busca com a inteligência artificial para facilitar esse acesso à informação, acesso aos dados. Então, o consumidor está mais esperto. E com a nova tecnologia, ele fica com mais dados, mais informações e com mais poder para tomar decisão. Ao mesmo tempo, as empresas também se beneficiam disso.
Pois é, vamos falar um pouquinho então de todo esse universo aí. A questão das redes sociais. Hoje em dia, vamos dizer assim, no meu celular aqui, eu recebo, em qualquer rede que eu entro, uma série de propagandas, de estímulos para consumir, coisa que talvez 20 anos você via na televisão ou comercial. Como é que isso já está influenciando na decisão de compra das pessoas?
Totalmente. Hoje a gente tem a panfletagem digital.
Né? Panfletagem já tem um termo
chulo que a gente vem usando de uns tempos para cá, mas antes nós éramos mais impactados por aquilo no PDV, no ponto de venda, com as informações que estavam no offline. Hoje, embora o offline não tenha morrido, as estratégias ainda são importantes, o digital cresceu muito e com ele as redes sociais. O brasileiro é apaixonado com redes sociais. Todos os números, todas as pesquisas que mostram o quanto o brasileiro fica no celular navegando em várias redes sociais é muito maior do que muitos países. Então, o celular na mão, mais acesso ao celular, mais acesso à internet, propiciou o acesso à rede social. Quem não gosta de uma boa fofoca? Quem não gosta de bisbilhotar a vida dos artistas? E conhecer também o que outras pessoas estão fazendo, ver o que os familiares estão postando. E no meio disso tudo tem a comunicação de marca, a comunicação de venda, a divulgação de produtos e serviços.
Os influenciadores, qual que é o papel deles nesse meio? Quer dizer, hoje em dia, um garoto propaganda que às vezes é conhecido na internet, entre aspas, vale mais do que talvez um artista que é conhecido por outra fatia do público?
o influenciador sempre existiu.
Sempre existiu de outra forma.
No offline também. Uma indicação que a gente recebia de um amigo na hora de comprar um computador, na hora de comprar uma roupa, na hora de arrumar o cabelo, na hora de contratar alguém. Então, essa influência sempre existiu. O que aconteceu com a internet foi a potencialização desse mundo dos influencers, desse mercado da influência. O papel do influencer hoje é o papel da indicação e a confiança naquilo que se indica. Dependendo de quem te indica algo, você tem o poder de confiar ou não.
Priscila, essa questão do comércio pela internet que vem aumentando sempre, você acha que a gente chegou talvez num patamar de estabilidade? Isso tende a aumentar mais? E uma outra questão, como é que ficam as lojas físicas, na sua opinião, a curto, a médio e longo prazo, vamos dizer assim? A tendência é uma subir e a outra diminuir ou não necessariamente dessa forma?
Daqui para frente, aumenta a quantidade de pessoas que vai comprar pela internet. Mas não necessariamente essa pessoa que faz uma compra online deixa de comprar no varejo físico, por exemplo. Uhum. O momento da pandemia, ele fez com que várias pessoas se abrissem para a compra online. Muita gente tinha medo e teve que recorrer a essa opção. E agora, essa pessoa não saiu do digital. Então, tem sim os pontos positivos. No digital, cria facilidade, diversidade de produtos que vai aumentando a cada dia, me faz prever que é assim essa previsão, né? Me faz prever
que
é essa...
Ou seja, que vai crescer ainda mais.
Isso, vai crescer ainda mais. Só que as marcas, os empreendedores já perceberam, ou já deveriam ter percebido, que o momento ele exige experiência. Quem não compra no online, compra no presencial porque quer a experiência. A experiência do experimentar, a experiência do atendimento, a experiência do contato. A experiência de sair de casa e dar uma volta no shopping. Então a gente tem sim esse perfil. Em algum momento a pessoa precisa fazer uma compra para hoje, para ontem, que é um presente, que é algo
para usar. Ou seja, uma coisa não elimina a outra, vamos dizer assim. Pode haver uma mesma pessoa utilizando das várias formas, dependendo do que ela própria necessita naquele momento.
Exatamente. Assim como nós temos as pessoas que hoje fazem compra do dia a dia, alimentos, de dentro de casa, tem aquela pessoa que fala assim, eu adoro ir ao supermercado. Uhum. É como se fosse um evento para mim. Então, existem pessoas diferentes com perfil de consumo diferente. Mas as marcas precisam se atentar à necessidade de promover a cada dia mais experiência. Uhum. E quem já percebeu isso está surfando nessa onda e está tirando as pessoas de dentro de casa.
Pois é, a gente está falando aí de vendas, de aumento de possibilidades, de compras, né? Vamos dizer assim, no meu celular eu posso comprar uma coisa de outra cidade, de outro país. Eu queria saber se a questão inversa já está se tornando comum. Ou seja, eu, empreendedor, tenho uma loja pequena, físico ou não, mas a utilização da internet para aumentar os negócios menores para que eles cresçam através do digital. Isso também já vem acontecendo?
Sim, a conexão com o consumidor, ela também pode ser feita por meio do digital. E o negócio local, o negócio de bairro, ele deve usar a internet para potencializar os seus resultados e a conexão com o consumidor. Hoje, negócios locais atendem pelo WhatsApp, se comunicam pelo WhatsApp. É uma forma, é uma estratégia digital também. E se comunicam não só para vender, mas também para saber como o outro está. E essa é uma grande tendência, né? O consumidor quer ser tratado não somente por um robô, que é algo que a inteligência artificial trouxe para a gente, mas ele quer ser tratado como um indivíduo. E o pequeno negócio tem condição de fazer isso por meio do digital, com organização, com planejamento, com estudo, com treinamento.
Como é que você vê aí os próximos anos, talvez? Não sei se a gente pode falar em anos, se a gente pode falar em décadas. Por exemplo, né, a gente falou no início do programa em relação a esses 35 anos, o quanto mudou o comportamento do consumidor. Dá para se pensar como é que vai ser a forma de consumo daqui a 5 anos ou 10? Vamos ser mais modestos para a gente poder fazer uma previsão. Essas tendências que existem hoje, elas tendem a continuar? Você acha que pode haver aí uma outra grande mudança? Como é que você enxerga o futuro do consumo se a gente vier aqui daqui a 5 anos falar dos 40 anos do Código de Defesa do Consumidor?
Pessoas mais conscientes. Nós já estamos vivendo um momento de maior poder de reivindicação, de reclamação. Que bom que existe o PROCON, que bom que existem órgãos fiscalizadores e sites e a própria internet, as redes sociais, nos quais o consumidor pode ir ali e colocar todas as informações e todas as suas reclamações. Então, uma preocupação constante em atender. Em atender para não ser exposto? É, também, mas em atender para a pessoa ficar satisfeita, feliz. Então, esse caminho a gente não tem como retroceder. Por quê? Reclamar na internet dá engajamento. E hoje a atenção é a bola da vez. As pessoas querem atenção nas redes sociais. Isso engaja, faz todo mundo comentar. Então, eu vejo, sim, empresas preocupando mais com o que o consumidor pensa, com os indicadores de avaliação, que são públicos, como Reclame Aqui, avaliações no Google, as estrelinhas ali do
Isso
Google.
Isso influencia, já vem influenciando o consumidor? E você acha que deve influenciar cada vez mais?
Deve influenciar ainda mais, porque a cada vez mais as pessoas estão permanecendo nesse ambiente digital, o que é também passível de uma análise aí do controle, do autocontrole que cada um deve ter. E, claro, algumas situações até mesmo de vício, sabe? Mas nós temos, no próprio ambiente físico, no ponto de venda, muitos estudos e mais fora do país, que já está um pouquinho mais avançado. A gente já tem experiências maravilhosas sendo ofertadas em lojas que não têm colaboradores. Todo mês de janeiro, em Nova York, tem uma feira, um evento que trata de todas essas inovações, a NRF. E lá, tudo que vem de lá, tudo que é discutido nessa feira, a gente vê que a gente ainda está precisando caminhar bastante com as inovações aqui no Brasil. Então, eu espero que a gente continue buscando mais experiências boas, positivas para o consumidor, tanto no digital quanto no presencial. E para finalizar, a marca que consegue se conectar com seu cliente, ela não perde espaço. E essa conexão, ela é feita de várias formas. Ela é feita por meio de eventos, ela é feita com conversas com pessoas, entre pessoas também, e utilizando o digital.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo sobre os novos hábitos de consumo dos brasileiros você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.